Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Obrigado que o Senhor nos trouxe aqui. Estamos aqui reunidos em Teu nome para ter comunhão na Tua palavra. Senhor, nessa noite queremos que a Tua palavra fale aos nossos corações. Queremos que a Tua presença esteja também iluminando o nosso coração, nossas mentes, e que o Senhor possa nos conduzir para onde o Senhor quer. O Senhor possa nos levar e ter liberdade em nós. Ó Senhor Jesus, queremos Te agradar. Queremos viver de um modo digno do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos comprou com o Seu próprio sangue. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o Seu Espírito. Esse Espírito Santo que entrou em nós e nos justificou e nos santificou. Obrigado, Senhor, pela Tua salvação. Queremos, Senhor, Te seguir. Ó, Senhor Jesus, amém. Aleluia. Nessa noite, título da mensagem é Vivendo em Trevas ou na Luz? Trevas e luz é um assunto que está em toda a Bíblia. Desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos esse assunto de trevas e luz. Trevas é escuridão. Na verdade, trevas é ausência de luz. Nós estamos num lugar aqui cheio de luz, porque as luzes estão acesas. Na verdade, nós estamos em trevas aqui. Mas, ao acender a luz, não existe trevas. Onde há luz, não há trevas. Isso é o que a Bíblia nos ensina. E quando Deus criou todas as coisas lá, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, nós vemos a criação de Deus, e nós vemos que, no versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, está falando aqui da criação de Deus. Versículo 2 fala, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, aqui, nesse versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. A palavra hebraica diz que ela se tornou sem forma e vazia. Provavelmente, isso está ligado com a queda de Satanás, queda de Lúcifer, quando ele se rebelou contra Deus. O fato é que, de uma forma figurada, o que quer dizer aqui é que havia trevas, e as trevas aqui representam algo contra Deus, algo que não é de Deus, mas o Espírito de Deus estava ali. E quando Deus começa a sua criação, para tirar a terra desse caos que ela se tornou, sem forma, vazia e totalmente sem vida alguma, Deus vem, e no versículo 3, Deus fala. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Acabou as trevas. Deus chegou. Mas essas trevas, elas não se acabaram de uma vez por todas. Versículo 4 fala, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Isso é bastante interessante, porque Deus fala que houve o primeiro dia, fez separação entre noite e dia. No entanto, apenas no quarto dia é que Deus criou o sol, a lua e as estrelas para separar o tempo. Então, que luz é essa que Deus disse, haja luz e houve luz? Então, existem muitas conjecturas teológicas a respeito disso. Eu creio que é a manifestação de Deus, esse haja luz é a manifestação de Deus. Haja luz, ou seja, Deus se manifesta, e quando Deus se manifesta, as trevas somem. As trevas fogem. Por quê? 1 João capítulo 1, versículo 5 fala: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então Deus é luz, essa é a característica de Deus. Quando Deus aparece, a luz aparece. Onde Deus está, a luz está. Isso é notório. Mas, mesmo Deus aparecendo, fala que havia trevas e havia luz. Ou seja, havia Deus e havia Satanás. E aí Deus cria todas as coisas. Deus começa a criar e trazer um ambiente propício para a vida. E depois Deus começa a criar vida, vida vegetal, vida animal, vida humana. Toda vida é criada por Deus. Deus traz a existência naquele caos, naquela terra sem nada. Ele começa a produzir vida, e vida, e vida, e vida. E cria o homem, e coloca esse homem num jardim. Um jardim maravilhoso, o jardim do Éden. Nós vemos isso no capítulo 2, os detalhes da criação do homem, e Deus colocando o homem naquele jardim. O Éden era um jardim maravilhoso, um jardim plantado por Deus, cheio, repleto de toda sorte de árvores frutíferas, boas para se alimentar. Sem dúvida, o Éden era um lugar maravilhoso, mas o Éden também era um lugar perigoso, porque diabo estava lá, as trevas estavam lá, Deus estava lá, e o diabo está lá. Qual que é a diferença de hoje? Hoje nós estamos caminhando com Cristo, hoje nós recebemos a Cristo, hoje nós estamos em Cristo, estamos no corpo de Cristo, na igreja, um lugar maravilhoso, um ambiente maravilhoso, mas perigoso também. Todos nós corremos certo perigo, o perigo de um engano, que nós mesmos às vezes nem percebemos, ou o que foi apresentado para Eva era algo feio, era algo tentador. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Não vai morrer, não. Essa é a palavra. Essa palavra é dita para nós também. É dita para nós. Então, diferentemente de Gênesis, onde havia a presença do mal, e isso foi manifestado em Gênesis capítulo 3, começa a ler Gênesis capítulo 3, você vai ver as trevas se manifestando. Mas quando nós chegamos em Apocalipse, no final do livro de Apocalipse, Deus faz uma grande faxina nesse universo. E ali há o julgamento de Deus sobre todas as coisas negativas. Algo que irá certamente acontecer. Nesse julgamento, nessa limpeza que Deus vai fazer, Deus vai eliminar toda a rebelião contra Ele que existe, que existiu e que existirá na face da terra. Todo mal, toda doença, toda tristeza, toda morte será eliminada. Porque essas coisas não provêm de Deus. Não haverá mais choro. Por quê? Porque não haverá mais motivo para choro. Todo motivo para choro vai ser eliminado. Só haverá coisas boas. Só haverá coisas de Deus. Só haverá coisas da vida. Por isso, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, Paulo afirma: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Nós nem imaginamos o que vai ser aquilo, mas vai ser maravilhoso. Amém. Nós sabemos isso. E esse julgamento de Deus, tudo será lançado, tudo que é negativo será lançado no lago de fogo. Primeiro que vai inaugurar o lago de fogo é a besta e o falso profeta. Apocalipse 19, 20. Apocalipse 19 e 20 é a limpeza, é a faxina. Apocalipse 21 e 22 é novos céus, nova terra, nova Jerusalém. Aí não tem mais problema nenhum. Louvado seja Deus. Apocalipse 19, 19 fala assim: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então ali começou. Os dois primeiros já foram. Aí depois vem o grande, o diabo. Apocalipse 20, versículo 7 fala: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Inacreditável, né? Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Todos que estavam com ele foram consumidos. E ele, o diabo, o sedutor deles, versículo 10, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então já tem 3 ali. Agora vai entrar milhões. Apocalipse 20, versículo 11, em diante, é o julgamento do grande trono branco. Todos os que foram rebeldes contra Deus e contra Cristo entrarão ali. Todos os que rejeitaram a Cristo, que foi dado por Deus para a salvação, todos que não quiseram recebê-lo como seu Senhor, chegou a hora do julgamento. E eles vão reviver, porque todos têm a vida eterna, mas eles não vão passar a vida eterna com Deus. Eles vão ser julgados. E fala aqui, no versículo 11, Apocalipse 20: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, e a palavra além aqui é Hades, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse é o julgamento. Essa é a palavra de Deus. E para ter o nome inscrito no livro da vida, é todos aqueles que creram e receberam a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Nós não podemos mudar isso. Essa é a palavra de Deus. E é interessante que depois disso, começa Apocalipse 21 e 22, e a referência aqui é que haverá novo céu e nova terra. E Apocalipse 21, versículo 1 começa: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então aqui está a nova Jerusalém, composta por todos os salvos, que está ataviada, adornada para o seu esposo. Então vi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Agora é tudo novo, agora é Nova Jerusalém, agora é desfrute total com Deus. Os redimidos de Cristo vão desfrutar dele e da presença dele. E Apocalipse 21, 23 nos diz: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhes darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não haverá mais trevas. Nem do sol e da lua precisaremos mais, porque nós estaremos na presença de Deus e a glória de Deus vai iluminar pela eternidade todos aqueles que estão junto a Ele. Louvado seja Deus. E Apocalipse 22, de 1 a 5 diz: então me mostrou o rio da água da vida. No Éden tinha um rio, aqui também tem um rio, o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida. No Éden havia a árvore da vida. O homem não usufruiu da árvore da vida, mas aqui vamos usufruir da árvore da vida. Que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. E na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite. Nem precisam eles da luz de candeia. Não precisam de luz artificial. Nem da luz do sol, nem da luz natural. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Essa é a diferença de Gênesis 1, que é o início para o final. Gênesis 1, e até aqui haverá trevas. E nós temos que saber lidar com as trevas. Deus nos colocou aqui. Deus é luz. Jesus é luz. Jesus falou: vós sois luz. Porque as trevas precisam ser combatidas pela luz. Porque onde há luz, não há trevas. Mas a luz apagada, as trevas surgem. Por isso, irmãos, como que é importante esse assunto. Como é importante eu ser luz e você ser luz. Como Jesus falou. Jesus falou: o que, que adianta uma candeia acesa colocada debaixo do velador? Quer dizer, você tampa a luz, você abafa a luz, não existe luz. Mas a candeia é para ser colocada no velador, lá em cima, para iluminar toda a casa. Aí Jesus fala: assim também brilha a vossa luz. Para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Está nos céus. Então, toda vez que eu e você, que não temos luz própria, mas refletimos a luz do Senhor que há em nós, exercitando o nosso espírito, a nossa fé, toda vez que nós brilhamos, Cristo brilha, Deus brilha, e onde está a glória de Deus, o brilho de Deus, as trevas fogem. E é interessante esse assunto de trevas, porque existe realmente a escuridão, né, que nós percebemos quando nós apagamos a luz. Mas o que a Bíblia fala são de trevas interiores. São de trevas mentais. São de trevas que as pessoas têm porque estão cegas. Então fala de trevas, de cegueira. Cegas, mas tendo olho. Como nas parábolas Jesus falou: para que tenham olhos, mas não vejam. Ou tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Algo espiritual, algo que é revelado por Cristo, pela presença de Deus. Nós vamos tocar nessas coisas. Porque quando tudo estava um caos, Deus estava lá. Quando João, que viu todas aquelas revelações de Apocalipse, e ali ele teve a percepção clara de quem é Jesus. Ele vem escrever o Evangelho, e ele começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida era a luz. Então essa palavra vida e luz sempre estão ligadas na Bíblia. Porque quando tinha um caos, a vida estava nele. E quando a vida se manifestou, a luz se manifestou. Quando a luz se manifestou, ela trouxe vida. E aí a vida começou a ser gerada, expandida. Amém. E o versículo 5 fala: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Porque a luz é mais forte que as trevas. Amém. Sempre a luz será mais forte que as trevas. O problema é a ausência de luz. Se não houver luz, as trevas se manifestam. Todo homem sem Cristo está em trevas. A palavra de Deus nos revela isso. Então não é se esse homem está cometendo atos pecaminosos em abundância ou menos. A questão é: Cristo, tem Cristo? Recebeu a Cristo? Por isso que a grande obra de Cristo, que nós cantamos até, relatada em Colossenses capítulo 1, versículo 13, é nos libertar do império das trevas. Amém. E nos transportar. Deus fez isso, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é algo espiritual. Amém. Todo homem sem Cristo está num lugar chamado império das trevas. Nós, antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos no império das trevas. E o dia que nós recebemos a Jesus, espiritualmente, Deus nos mudou de posição. Colocou no reino do Filho do seu amor, na igreja, no corpo de Cristo, no novo homem. Amém. Essa mudança de posição mudou a nossa posição para a vida eterna. Por causa dessa mudança de posição, nós não passaremos mais para aquele pelo julgamento do grande trono branco. Estamos livres daquilo. Porque aquilo é só a parte negativa do Hades. Porque a parte positiva do Hades, na volta do Senhor, quando ressoar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Amém. Estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Essa é a parte positiva do Hades, porque o Hades é lugar dos mortos, dos bons e dos maus, mas existe uma parte reservada para aqueles que creram, e uma parte reservada para aqueles que rejeitaram, para aqueles que permanecem na ira de Deus. Por isso Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Essa é a grande luz, o grande facho de luz que uma pessoa pode receber. Uma pessoa que pode estar obscurecida, achando: eu não sou tão mal assim, eu faço coisas boas, eu faço caridade, eu tenho inteligência, eu tenho estudo, eu tenho dinheiro, pode ter o que for, se não tiver Cristo, está no império das trevas, está em trevas, está condenado. Esse é o evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho que não engana a pessoa. Porque nenhum homem pode morrer, partir dessa vida enganado, nenhum homem, nenhuma pessoa que está do nosso lado pode partir dessa vida sem ouvir isso, sem ter a oportunidade de receber a Jesus e ser salvo e mudar o seu destino eterno. Sem
ver o que Deus deixou na sua palavra a respeito dele. Isso é luz. Isso é luz.
Jesus, João 8, 12, fala, de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Seguir a Jesus é libertador. Nós precisamos seguir a Jesus. E aqui já fala de um outro aspecto. Daqueles que já creram no Senhor, precisa seguir a Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, porque perto da luz não há trevas. Ele é luz. Se nós estamos junto a Ele, nós estamos na luz. E na luz nós somos iluminados. E seguir a Jesus é não mais andar de acordo com o que acha, mas andar de acordo com Cristo. Por isso, seguir a Cristo é onde Ele está, o que Ele gosta, o que Ele quer, qual é a vontade dEle. Isso não é uma coisa simples e não é uma coisa fácil para nós. Seguir a Jesus não é tão fácil assim. Porque muitas vezes nós seguimos em coisas que nós... apenas em coisas que nós gostamos. Em algumas coisas nós descartamos. Mas Ele precisa iluminar o nosso interior, o nosso coração, a nossa mente. Quando Jesus chegou, quando Ele começa o seu ministério, Mateus 4, versículo 16, fala assim, o povo que jazia em trevas. Foi no cemitério, já vi uma plaquinha aqui, jaz, fulano de tal. O povo que jazia em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região em sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então estavam numa região em sombra, né? Sombra, escuridão. Brilhou a luz, porque Jesus chegou. E aqui fala das trevas, né? De uma condição humana, interior. Sem Cristo. Então, não importa a condição da pessoa. Ou ela está em Cristo, ou ela está na região em sombra da morte, está em trevas. Por isso, no versículo seguinte, Mateus 4, 17, diz assim, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o evangelho que Jesus começou a pregar, o evangelho do reino dos céus, é essa mudança de posição, é esse resgate, tirando o homem do império das trevas e colocando ele no reino do Filho do amor de Deus. E para isso precisa ter arrependimento, ou seja, ver a condição que está e mudar de condição. Existe um evangelho que é pregado hoje, fala, não, Jesus quer você do jeito que você está, você pode continuar assim, Ele quer você, Jesus te ama. Não! Jesus quer que arrependimento, mudança de situação, conversão, mudança de rumo, mudança de coração. Ele vem para dar um novo coração, para amar a Deus, para amar as pessoas. Não para amar o mundo e as coisas do mundo. Então, esse evangelho liberta, esse evangelho tira a pessoa de um lugar e coloca ele em outro, esse evangelho é uma mudança de vida, e nós vamos enxergar isso, é uma mudança de vida, porque o maior engano, e Satanás, ele tenta enganar o homem a todo momento, Satanás tenta nos enganar, nós que já cremos, e tenta enganar as pessoas que ainda não creram, as que não creram, ele tenta enganar as pessoas no sentido de que, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo no final. Uns, ele engana da seguinte forma, olha, se não der certo nessa vida, você vai voltar para outra para melhorar, e se não der certo na outra vida, você vai voltar de novo para melhorar, mas no final vai dar certo. E a palavra de Deus fala, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e vindo depois disso juízo. E o juízo é o grande trono branco, que está escrito na Bíblia, que nós lemos há pouco. É
Essa é a realidade do Evangelho e da Palavra de Deus. Mas há um engano para as pessoas. Para outros fala, basta você ter uma religião. Todas as religiões levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Jesus fala, eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que nós pregamos. O Evangelho de Jesus Cristo. Então as pessoas estão sendo enganadas. E os crentes? Sendo enganados para não viver Cristo, não se aproximar de Cristo. Viva a sua vida. Faça o melhor. E se nós não nos aproximarmos de Cristo dia a dia, exercitando o nosso espírito, nós vamos começar a seguir o nosso próprio caminho também. E as trevas começam a entrar. Porque onde não tem Cristo, tem trevas.
João, o Evangelho de João, capítulo 3,
lança esse facho de luz no homem, no ser humano, na condição humana.
3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Para ter seu nome escrito no livro da vida, ter a vida eterna.
Porque, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
E aqui está a oportunidade. Você está condenado, você quer ser salvo? Essa é a palavra de Deus.
E aqui está a luz do Evangelho que ilumina todo homem para que ele veja a sua real condição, para que ele se veja como Deus o vê. Porque o grande engano do homem é ele se ver de acordo com a sua própria lente. Mas nós temos que nos ver de acordo com a lente de Deus. O que Deus olhando para o homem vê no homem? Aí João explica o que é esse julgamento.
Versículo seguinte, 19, eu quero ler na versão King James, João 3, 19, 19, 20 e 21 nessa versão. Ele fala, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Por quê? Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado. Por quê? Porque o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Toda vez que nós pregamos o Evangelho para alguém, e falamos para ele que Deus quer que ele entregue a sua vida para Jesus, que ele creia em Jesus e o receba como Senhor da sua vida, ou seja, a partir de agora você vai ter um Senhor sobre a sua vida. A pessoa fala, eu não quero isso não. Por quê? Porque ele ama mais as trevas do que a luz. Porque você está apresentando alguém que quer salvá-lo, quer libertá-lo. Por isso que nós precisamos. E nesse momento é preciso que a luz de Deus brilhe também no coração da pessoa. Mas muitos não querem, eles rejeitam, porque amam, a palavra diz, mais as trevas do que a luz. Versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Então, nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus, porque essa luz brilhou para nós um dia. Amém. E nós optamos receber Jesus como nosso Senhor. Louvado seja Deus. E Paulo, ele fala um pouco desse Evangelho que traz luz e ilumina, em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios 4, versículo 3 fala, mas se o nosso Evangelho, se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. O que ele está falando aqui? Se o nosso Evangelho não está sendo exposto, se o nosso Evangelho está sendo colocado debaixo de uma candeia, é para os que se perdem que ele está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Está vendo? Está falando de trevas aqui. Cegou o entendimento dos incrédulos,
para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por quê? Porque se resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo, haverá luz e haverá salvação. Então, onde há evangelho sendo anunciado, há luz e há salvação. Porque o evangelho expõe a situação humana. E muitos aí se arrependem e crê no Senhor Jesus. 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Essa é a nossa pregação, nós pregamos a Jesus Cristo como Senhor. Você precisa receber Jesus como Senhor da sua vida. Essa é a pregação do Evangelho. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Deus é que disse, haja luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Então já está falando de uma luz interior, de uma luz pessoal resplandecendo em cada coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que maravilha que é o Evangelho. O Evangelho traz a luz de Deus, a luz de Cristo. O Evangelho ilumina interiormente o homem para ele ver a sua condição. E ele vendo a sua condição, ele tem a oportunidade de crer, receber o Senhor, receber a salvação. E ao receber o Senhor, somos salvos. As trevas se vão. Agora, e nós? E aqueles que já creram, e os que são salvos? Podem ainda viver em trevas? A palavra diz que sim. Quando nós passamos a viver por nós mesmos. Por isso, uma das grandes artimanhas do inimigo hoje é roubar o nosso tempo com Deus. Roubar a nossa comunhão com a palavra de Deus, que é luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É nos roubar da comunhão com o Senhor, que é luz, que nos ilumina e nos mostra quem nós somos. Roubar a nossa comunhão com os irmãos, que é o corpo de Cristo, onde Cristo está, onde Ele é a cabeça, e nós somos os membros. Todas essas coisas o inimigo tenta nos roubar. E às vezes nós achamos simples deixar de participar de alguma reunião. Achamos simples não participar de nenhum grupo familiar, participar apenas nos finais de semana. Quando nós temos oportunidade de contatar Deus várias vezes, vários momentos da semana e individualmente também. Amém. Então o inimigo quer nos roubar as oportunidades que nós temos de receber luz, de estar na presença de Deus e ser iluminado pelas experiências uns dos outros. Efésios capítulo 4, Paulo adverte os irmãos de Éfeso a esse respeito. Efésios 4, 17, Paulo fala, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, ou seja, em trevas na mente, obscurecidos de entendimento. Quem que vive obscurecido de entendimento? Os gentios, os que não creram em Jesus. Paulo fala, não vivam vocês, irmãos, irmãos de Éfeso, não vivam mais como vivem os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, fazendo aquilo que acham certo, vivendo na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não faço assim. Obscurecido de entendimento e alheios à vida de Deus. Vocês têm uma vida, essa vida é Cristo. Essa vida traz luz, essa vida produz algo. Então vocês precisam viver nessa vida. Vocês precisam viver renovando essa mente. Não obscurecido de entendimento, mas renovando a mente. Pensando nas coisas lá do alto, buscando as coisas lá do alto. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos manifestados juntamente com Ele em glória. Essa é a promessa, isso é o que Deus quer na nossa vida. Isso é o que Deus está fazendo conosco. E quero encerrar mostrando que essa iluminação pessoal, nós precisamos dar passos para isso.
ter comunhão com o Senhor, para ter a sua aprovação, para vivermos de um modo digno do Senhor, de um modo digno do Evangelho, de um modo digno do nosso chamamento. Filipenses 4, 7 e 8, falando dessa renovação da mente, desses pensamentos colocados em Cristo. Filipenses 4, 7 fala, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Ele é a nossa paz. Se nós estivermos vivendo nele, vivendo no Espírito, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Amém. Finalmente, irmãos, 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Essa prática vai nos salvar dia a dia. Essa prática vai afugentar as trevas, porque as trevas, elas estão na nossa mente. As trevas não nos faz ver os nossos procedimentos. As trevas não faz ver quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Mas se nós estivermos colocando nossa mente no Espírito, se nós estivermos pendendo para o Espírito, se Cristo estiver tocando em Cristo dia a dia, se nós estivermos tocando em Cristo, a paz de Deus vai tocar em nós e vai guardar o nosso coração. Amém. E a nossa mente. Amém. E todas essas coisas positivas sendo praticadas, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Amém. Renovar a mente, estando perto da palavra, seguindo a Jesus de perto, essa luz brilhará e seremos conduzidos sempre nos caminhos do Senhor, do modo que lhe agrada. E assim, nós também seremos luz para outras pessoas conhecerem a Jesus. Esse é o caminho, esse é o evangelho que foi dado para nós. E esse é o evangelho que nós queremos levar para as pessoas também. Louvado seja Deus. Deus possa abençoar cada um de nós, irmãos. Possamos ser iluminados dia a dia. E que nós não, que todo engano, tudo aquilo que não é do Senhor, seja colocado para fora. Para que Cristo seja expresso na vida de cada um de nós. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Amém.